Santo Deus declara aberta a sessão ordinária do dia 6 de março de 2023. Peço aos colegas vereadores que coloquem seu telefone silencioso. Cumprimento as pessoas aqui presentes, as pessoas que nos assistem através da rede social. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo das atas anteriores.
Resumo da ata 03/23. Aos 23 dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a terceira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo Simonsato de Lima e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 02/23, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e edis. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Laureni, Fábio e Alves. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Marcos e Matheus. Em seguida, passou a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições. Projeto de lei e diário. Indicação 08 do vereador Fábio. Indicação 09 do vereador Laureni e Fábio. Providência 07 do vereador Fábio Laureni. Pedido de providência 08 dos vereadores Matheus, Leandro, Jair, Varley e Martírio. Providência 09 do vereador Leandro. Pedido de informação 07 dos vereadores Matheus, Leandro e Martírio. Projeto de lei 08. Projeto de lei 09. Diário dos vereadores Rodrigo, Marcos e Laureni. Diário dos vereadores Rodrigo e Fábio. Após, passou seu espaço os líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Matheus, PT, Alvício, MDB, Jairo Varley, PDT, Laureni, PTB, Leandro, PSB, Marcos Filho, PL. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a sessão.
Coloca a discussão? Nada a discutir, coloca a votação. Então, a ata 03. Os vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantam. Aprovado por unanimidade.
O resumo da ata 04/23. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2023, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 4ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Rodrigo Simonsato de Lima e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 3/23, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências recebidas e cedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Leandro, Marques, Matheus. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Fábio e Jair Varley. Em seguida, passou a ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições. Projeto de lei e projeto de lei. Indicação 10, indicação providência 10, pedido de informação 08, informação 09, projeto de lei legislativo 08/23, projeto de lei 010/23, projeto de lei 011/23. Após passou o seu espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Martírio, PL, Matheus, PT, Alvice, MDB, Jardim Varley, PDT, Laureni, PTB e Leandro, PSB. Nada mais havendo tratado, determinou encerrada a sessão.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantam. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Não houveram correspondências recebidas.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício 06/23, encaminhando proposições aprovadas dia 27 de fevereiro de 2023. Ofício Legislativo 05/23, informando a aprovação do projeto de lei 010/23. E ofício legislativo 016/23, informando a aprovação do projeto de lei 011/23. E ofício legislativo 017/23, informando a aprovação do projeto de lei legislativo 08/23.
Leitura do resumo das proposições do projeto.
Indicação 011 do vereador Fábio. Pedido de providência 011 dos vereadores Martírio, Matheus e Leandro. Informação 010 do vereador Fábio. Informação 011 dos vereadores Leandro, Jair, Matheus e Martírio. Moção de aplauso 02 dos vereadores Matheus e Laureni. Projeto de Lei Legislativa 09/23, Projeto de Lei 07, 012 e 013/23. E Diário do Vereador Leão.
Bom, volto a cumprimentar quem estava assistindo na primeira saudação minha. Quero agradecer hoje aqui especial a presença da coordenadora da educação. Sei que ela, essa semana, está tendo uma meta bem difícil na educação, que é os nossos transportadores, que uns não assinaram o contrato por falta de documento e desistiram das linhas, o qual pegou a secretária, a coordenadora, sem estar esperando por esse probleminha aí. Também quero aqui deixar os parabéns ao transportador Bedum. Não sei se tem mais algum transportador que entregou os documentos certos. Também deixo aqui meus parabéns. Eu acho que quando se participa de uma licitação e se coloca um preço, tem que se cumprir o que está no contrato. E por falta de documentação das empresas, então, essa semana aí não vai ter transporte aí até sexta. Mas a princípio estive conversando com os responsáveis, segundo é para estar tudo normalizado. Vai ser feito um emergencial aí e é para estar tudo solucionado o problema. Grande expediente, vereador, 10 minutos, vereador Fábio.
Quero saudar nossa presença, colegas vereadores, o pessoal que nos seguiu aqui, o pessoal da rede social que nos acompanha, pessoas que fazem presente nessa sessão aqui também, o pessoal nosso coordenador. Como o vereador presidente ali falou, a coisa que nos deixa muito triste, já de imediato a gente saber que os transportes já vão parar novamente, recém começou e já vão parar só os alunos. A gente entende a situação, pode ser que não seja um erro da administração, mas algum erro em algum lugar tem que ter, não sei se é jurídico ou aonde, mas não dá para acreditar que começa o transporte e logo depois para por falta de documentação. Está aqui o secretário de Educação, Flávio, que primeiro ano de mandato o nosso prefeito trabalhou. Me lembro do seu trabalho, me lembro como foi que assumiu o cargo naquela época, o jeito que foi, teve que remapear os cursos de ônibus, atrasou naquela época, mas teve todo um trabalho a ser feito. Hoje é quase inadmissível isso, porque é uma demonstração que já faz 6 anos que está no mandato, então já tem que ser coisa que teria que estar em ordem para estar funcionando. Então eu fico muito triste na situação das crianças começarem a estudar e já ter que parar novamente por causa do transporte. E deixo meus parabéns aqui, como o presidente falou, do transportador Leomar, que foi uma das empresas, parece que estava tudo em dia e vai ter que parar também o transporte por causa das outras que não estavam com a documentação em dia. Ontem fiz uma enquete, na verdade foi sábado, não sei, a respeito da votação do projeto. É a última semana que a gente, da comissão, vai poder segurar o projeto. Semana que vem o projeto vai para essa casa. Vamos ter que dar o parecer da comissão. E pedimos a Deus a sabedoria e o melhor possível para nós fazermos esse projeto. É um projeto bem complicado, a gente sabe a situação. Teve pessoas que votaram na minha enquete e depois me mandaram mensagem perguntando o que seria. Aí depois de eu comentar com as pessoas o que era a enquete sobre o financiamento, aí só me relataram que tinham votado numa coisa que não sabia. Simplesmente votaram porque achavam que eu precisava do voto. Mas é pelo contrário, eu estava procurando opiniões da população para saber como resolver melhor essa situação desse grande projeto que a gente tem no município. A nossa comissão, faz dias já, nós vamos ter 30 dias esse grande projeto. Semana passada estivemos eu, Matheus e Lagarto, que são membros da comissão também em Porto Alegre. Até tem uma foto aí que a Dalvana vai passar. Estivemos do BRDE. É um Banco Regional de Desenvolvimento Extremo Sul. Até tem um folder na minha mesa ali, se algum vereador quiser acompanhar o que é esse banco. O que ele financia? Financia mobilidade urbana, saneamento, geração de energia, iluminação pública, investimentos gerais. São várias áreas que eles fazem financiamento. Estiveram assessorando nós lá um secretário de desenvolvimento, um analista de projeto e um assessor do diretor de planejamento. Uma base que a gente teve lá, eu acho que o prefeito, antes de encaminhar um projeto de 4,2 milhões nessa casa, o prefeito deveria procurar mais informações. A gente fez simplesmente um resumo lá com esse banco e com o banco da Caixa, que é o banco da Finisa ali, o empréstimo da Finisa. No resumo, grosseiramente, que fizeram para nós, se o prefeito tirasse 4,2 milhões pela Finisa e 4,2 milhões pelo BRDE, isso daria uma economia de R$ 578 mil ao município. Se fosse tirar um financiamento de 1,7 milhões, que é o valor da rua para calçar, pelo Finisa e pelo BRDE, daria uma economia de R$ 250 mil em 1,7 milhões. Daria para calçar mais ruas só com a economia de juros que esse banco proporciona. Então, acho que o prefeito deveria procurar mais a fundo outras fontes de empréstimo, que a gente pudesse não endividar tanto o município, ou então tirar mais, que é o valor que vai dar a economia de juros. Uma coisa que nos preocupa muito da comissão, a respeito desse empréstimo, acabei de ver hoje uma professora me passou, que em Santa Catarina, o Tribunal de Contas do Estado, decide que municípios de Santa Catarina não podem se negar a pagar o custo do magistério. Na verdade, tem cidades que entrou a justiça contra o Tribunal de Contas, alegando que atingiria o limite da folha de pagamento do município. E o Tribunal de Contas se negou. Diz que o município está achando uma maneira de voltar a folha a ficar dentro do orçamento e não se negar de pagar o custo. E temos garante que daqui a uns dias, Barão do Triunfo não vai ter que ser apontado pela TSE também e pagar esse custo dos professores, que é o direito deles, e fora os avanços também que não estão sendo recebidos. E o município terá dinheiro para pagar esse empréstimo e esses direitos que os professores têm que não estão recebendo, fora os atrasados, os professores sim. São direitos professores, amanhã ou depois o município vai ter que pagar isso aí. Então, é uma situação muito complicada, a gente da comissão até hoje não se pronunciou, não sabemos ainda que atitude tomar sobre esse empréstimo, mas pedimos a Deus aí que nos deu o melhor caminho possível para nós atender melhor a nossa comunidade, a nossa população, que é um empréstimo aí de 10 anos, que quando o município está pagando. Hoje estive na Escola Antônio Guedes de Brandão, e entristece muito algumas situações que a gente vê. Então, mano, passa a foto para nós, por favor. Uma escola que não é nossa aqui, uma rica da escola, estive lá, os alunos estudando, professores, escola bonitinha, bem organizada, tudo 100%. Olha o local onde as crianças enchem as suas garrafinhas de água. Me relataram que algumas crianças não conseguem encher na pia lá, eles enchem numa torneira na rua, na chuva ou no sol. Não tem um bebedouro para as crianças da escola tomar. Eu queria fazer uma pergunta ao nosso prefeito. Quanto custa um bebedouro para botar numa escola para dar uma água para nossas crianças? Que não seja no relento, na chuva, no sol. Sei que dentro da escola essas crianças possam, com dignidade, pegar lá e encher com a canetinha de água e ir para a sala tomar. É coisa assim que entristece muita gente. E o que comove que se o município pensa em construir escolas novas, uma escola nova, como vai ficar nossas escolinhas até essa escola ficar pronta para receber nossos alunos. É um projeto muito grande aí que acho que a gente deveria de ter mais tempo para analisar, buscar mais informações, buscar outros recursos, outros financiamentos de repente, ou não tirar tudo o valor, tirar só um pouco, fazer um pouco só da obra, fazer ou uma ou outra. A gente só não quer é ver a nossa cidade que a gente tanto ama, quando vê se comprometer financeiramente aí por um baita tempo. Uma coisa que eu peço à nossa administração, envia nossas respostas a essa casa. A gente vem cobrando, toda sessão a gente vem, não tem nenhuma resposta nessa casa que venha da nossa administração. A gente tem o direito por lei de pedido de informação, tá? Se eu não me engano, é 30 dias que a gente precisa encaminhar a nós. Senão a gente poderia está buscando meio judicialmente o Ministério isso aí para estar cobrando, mas a gente não quer, a gente quer só que o prefeito responda nossos pedidos que a gente tem nessa casa para a gente poder colocar o trabalho melhor. Obrigado, presidente.
Grande expediente, vereador Alvista.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os demais colegas vereadores que nos auxiliam nessa casa, todos que se fazem presentes, sejam bem-vindos nessa casa, é muito importante a presença de todos vocês aqui. Quero cumprimentar os ouvintes que estão nos assistindo pelo Facebook também. Muito importante o povo vir se fazer presente nessa casa, que não tem vindo. E peço que as pessoas que nos assistem, se puder vir até essa casa nos assistir aqui presencial, é muito importante, porque aqui as pessoas escutam a gente conversar, escutam as ideias da gente e não fica aquele tipo um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Aqui eu sou dessa maneira, eu tenho a minha posição, eu falo o que eu penso e sou responsável pelo meu ato, assim como eu acho que o nosso prefeito Elomar é responsável pelos atos dele. Ele não adianta nós aqui vir para cá querer bater na cabeça do prefeito, da administração, porque se ele é bom prefeito ou ruim, ele vai ficar ali até o fim de 2024. Se o povo escolher ele duas vezes e está ali, eu acho que não é porque ele é um péssimo prefeito, conforme eu vejo certas opiniões. A maioria vence. Em 2025 vai entrar o prefeito que o povo escolheu também, a maioria vence de novo. E seja bom prefeito ou seja ruim se vier, nós vamos ter que aceitar, porque a maioria é democracia. Que nem nós aqui, muitos não concordavam que o Lula ganhasse. Ganhou, nós temos que aceitar. Tomara que faça um grande mandato nosso presidente. Lula é o nosso presidente. Eu vejo pessoas dizer, não me represento, quero do PT. Não adianta, nós temos que aceitar e temos que torcer que faça o bem pelo nosso povo brasileiro. A mesma coisa que o prefeito que vier o próximo. Temos que torcer que venha um grande prefeito aí que possa fazer parecido com o prefeito Elomar. Já não digo que faça igual. Nós temos um prefeito aqui que faça 50% do que o nosso prefeito Elomar vem fazendo em nosso município, eu vou bater palma. Porque um prefeito que pegou a administração, que nem pegou o nosso prefeito Elomar, bastante defasado, com problemas de sobra para resolver aqui. Não é, todo mundo sabe, não precisa ser repetitivo. E conseguir botar a casa em ordem, vem trabalhando, vem modificando, vem melhorando a nossa cidade. Tem esse projeto aí para melhorar mais a nossa cidade. Eu digo para a população baronense, eu vou votar a favor do projeto. Se os outros 8 vereadores votar contra, não me interessa. Eu tenho a minha posição e eu voto para minhas ideias. Não voto para a ideia de ninguém e não sou traíra para trair o meu prefeito. Sou do lado dele, sou do MDB e vou defender ele até o último dia de mandato dele. Não me vendo para ninguém. Não troco as minhas ideias por causa de picuinha, por causa de fofoquinha, por causa de conversinha. Vou estar aqui do lado do prefeito. Se ele tiver errado, se ele cometeu erro, vou estar aqui para cobrar também. E se eu errar, pode me cobrar. Eu estou aqui, eu sou humano, posso errar. E sei me humilhar e sei pedir desculpa se eu errar. Se quem é ser humano, todo dia está aprendendo a errar e a falhar. Mas eu entendo que o nosso prefeito Elomar tem feito um grande mandato em nosso município. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Desculpe da palavra. Eu sou pelo certo. Se o prefeito estivesse fazendo um péssimo mandato, eu vinha aqui e falava. Não tem por que me esconder. Temos que defender a realidade do fato. E voto a favor do projeto que vai beneficiar o povo baronense. Vai beneficiar os povos que moram nessa rua aí, ó. Mora aí, fica aí, ó. Quem não precisa, que mora onde já está calçada azul, é muito fácil de falar. Quero ver morar onde não é calçada, que não pode abrir uma porta de uma casa, não pode abrir uma janela, porque a coisa dentro de casa vira só numa sujeirama de tanta poeira que come, pô. Eu sou sabedor, eu tenho uma casinha na saída ali, ó. Vai ali, fica ali só um dia de tarde, não precisa uma semana, pra ver como é que fica os móveis dentro de casa, como é que fica a sua casa, chega a ficar amarela as paredes e as portas, tudo dentro de casa de poeira, se deixar aberto, é terrível a situação. Então, claro, vai ficar uma dívida os próximos prefeitos. Simplesmente quem tiver medo de dívida não concorra, né? Quem quiser concorrer vai saber da situação que vai enfrentar. Conforme o prefeito Elomar, quando ele concorreu ao prefeito e ganhou a primeira eleição, ele sabia que o município estava em situação péssima. chegou aproximadamente com 2 milhões de dívidas, negociou e está pagando as dívidas. Agora vai ficar uma dívida, mas vai ficar o bem aí dentro da cidade, para o nosso povo ver. Ah, tem um colégio ali, tem uma dívida de 2 milhões e pouco no colégio, mas está ali para todo mundo ver que está ali. Ó. É a mesma coisa que tu fazer uma dívida comprar um trator, o agricultor aí. Estou devendo 10 anos, 10 dívidas por mês, uma dívida de um trator. Mas está ali o trator para trabalhar e beneficiar a sua família. Tu quer, eu acho que o problemático é tu ter uma dívida e tu não saber de onde tu tem aquela dívida. Tem a dívida e não tem o bem para comprovar. Ah, eu tenho a dívida, mas devo do quê? O que eu fiz para ter essa dívida? Tem a dívida, mas está ali, estou pagando, está ali. Eu tenho gente da minha família que comprou trator para pagar em 10 anos. E já finalizou de pagar uns, outros estão pagando. E se não fosse por pagar por ano, jamais eu tenho condições de comprar um trator. E assim é o nosso município. Se não fizer um empréstimo, não fizer essa rua aí, talvez daqui 10 anos não vão estar calçada ainda essa rua aí, assim, 1.480 metros de rua que está para ser calçada dentro desse projeto aí. Se não sair, com certeza a população pode escrever que daqui 10 anos depois não vai estar calçada essas ruas. E se sair dentro de 2 anos vai estar calçada. Vai beneficiar todo mundo. Talvez muitas pessoas dessas ruas daqui 10 anos nem vão existir mais. Mas os filhos, os netos, os parentes vão ser beneficiados para o resto da vida. Se fosse para calçar a minha rua da minha casa, eu já disse que não concordaria, não. Se fosse que eu vou fazer uma faxina em frente da casa onde eu moro, negativo. Nós temos aqui para beneficiar o povo que nos votou aqui. Nós não temos aqui para buscar benefício para nós. Benefício para nós já temos com a nossa salário aqui no meio. Esse é o benefício do vereador. Vir para cá trabalhar pela população e honrar o seu salário. E trabalhar pela população e honrar o seu salário é buscar o que há de melhor para o município e para as pessoas. Melhorar a vida das pessoas. Correr atrás de mim. E não vi vereadores falando aqui, por que, que o prefeito não compra mais tratores? Eu pergunto para os vereadores que estão aqui, por que, que não faz minha vereador isso? Não vai lá no seu deputado e não consegue uma emenda para botar um trator lá na sua região. Eu consegui. Está lá, na associação da Costa Serrinha do Trator e uma Graba Nova, que eu consegui a emenda para o deputado. Se nós temos 9 vereadores cada um fazer isso aí, vai ter 9 comunidades beneficiadas pelo deputado, que na hora de apoiar, cada um de nós tem o seu deputado. Então vamos atrás do nosso deputado, vamos buscar recursos. Conforme já estou fazendo uma parceria nova com o deputado, que se elegeu pela primeira vez, capitão Martins, aí de Porto Alegre, filho do Dr. Guido, que tinha propriedade, que o Barão Triunfo é muito conhecido, era muito conhecido, o partido do Luizinho, Raul, Dr. Guido, o filho dele concorreu ao deputado, se elegeu pelo partido 10, capitão Martins, onde estive no gabinete dele esses dias, e ele está vendo o que, que ele vai mandar para nós do Barão do Triunfo. E agora que eu vou marcar uma reunião seguida lá no gabinete dele, hoje entrei em contato com o assessor dele. É isso que nós, vereadores, temos que se preocupar. Queremos melhoria para as regiões? Queremos. Então vamos atrás do nosso deputado, que nós corremos e votemos mesmo. É dessa maneira que nós vamos retribuir para o nosso munícipe, para o nosso povo, para o nosso trabalho aqui de vereador. Vamos pagar o nosso salário, trazendo recursos, melhoria. Conforme eu tenho emenda do deputado Márcio Bior, para a apresentação também dentro do município, onde tem outra emenda já que ele está para me mandar o ano que vem, agora esse ano, para o ano que vem, para a agricultura também, para botar encerramento na agricultura. Isso aí é buscar melhoria para a vida do povo baronense. Não é para vir, ah, por isso, por aquilo, eu sou contra isso, sou contra aquilo. Cada um tem a sua opinião, respeito a opinião de qualquer um dos colegas, sou amigo de todos e dou bem com todos, mas estou aqui para defender o que é certo, não estou aqui para puxar para lado nenhum. E tenho posição e falo aquilo que eu penso e voto a favor daquilo que eu achar necessário. Aqui vai ser meu trabalho. Claro que se o prefeito cometer um erro, eu não vou vir para cá e tapar o solo capeleiro, que eu não preciso que ninguém tape o solo capeleiro a meu respeito e não preciso tapar o solo capeleiro a respeito de ninguém. Mas eu acho, na minha opinião, o público pode fazer uma pesquisa dentro do nosso município e se o prefeito Elomar pudesse concorrer de novo, ganhava de novo. E é que está sendo mau administrador. Eu tenho certeza que se você pelo mais pudesse concorrer de novo, ganhava de novo. Se fosse tão péssimo, eu vejo certos assuntos, concorri e perdia para o PCU. Porque a polícia é assim. Se tu for um mau gestor, concorre e perde para o PCU. Mas se for um bom gestor, concorre e ganha a eleição. Mas ganha por quê? Porque tem trabalho, tem compromisso com o povo. E tem palavra. Se nem está aí na rua que o Odonis está para ser o candidato a prefeito. Pode ser, pode vir, pode ganhar a eleição. Se o povo é um cara povão, é gente boa, se ele fez um bom trabalho, o povo são contentes. Não adianta ninguém falar mal que o dono é ruim, que é bom. O povo aqui do Barão conhece todo mundo. Nós conhecemos todo mundo, temos conhecido de todo mundo. Desde que nós nascemos no município, todo mundo conhece nós. Não adianta nós vir para cá querer desgavar ou gavar ou querer apiquenar o nome de ninguém. Não adianta nada. Nós temos conhecido de todo mundo. Todo mundo nos conhece. Falando o nome do homem de papel, todo mundo sabe. Era meio bagunçante, era mesmo. Mas deixei de ser bagunçante. Depois entrei na polícia. A polícia me ensinou muita coisa. A gente nunca aprende de cheio, está sempre aprendendo, mas muita coisa eu aprendi a entrar na política e arrumei bastante amigos. Muita gente dizia que entrar na política arrumei inimigos. E eu fui ao contrário, arrumei muito mais amigos que eu tinha antes. Muito obrigado, boa noite a todos.
Grande seguinte, Jair Valente.
Salve o presidente desta casa, colegas vereadores, quem nos auxilia, todos que nos assistem, sejam sempre bem-vindos, quem nos assiste pelas redes sociais aí, coordenadoras, professores que fazem presente, sejam sempre bem-vindos. Iniciando a minha fala, primeiramente quero agradecer em nome da minha irmã, agradecer especialmente toda a equipe do Posto de Saúde ali, pelo atendimento prestado na última quinta-feira. A minha sobrinha pediu para mim agradecer, seria meu irmão também, a enfermeira técnica, que ajudaram, bom, enfim, todos ali, o motorista Dadá, o secretário Dani, a médica, junto, todos ali, o Dadá foi o motorista de ambulância, em nome, desculpa, não quero esquecer de ninguém, mas graças a todos eles ali, do posto, minha sobrinha e o bebê, foram salvos, claro, primeiramente dois, depois eles ali. Hoje ela, graças a Deus, está bem, está lá no hospital. Também a gente agradece de coração ali, foi muito bem atendido. A gente sabe, se forçaram bastante, uma coisa ali que a médica chegou e falou para a minha irmã, é triste aí a vitória. Se escolhe, um dos dois, o bebê ou ela. É grave chegar ali para uma mãe sem ter que aguentar no seu crime. Mas graças a Deus, deu tudo certo ali. Então, vai meus agradecimentos ali. Também hoje, estive no gabinete do meu deputado Afonso Mota, ali em Porto Alegre, diante, não adianto, o compromisso do deputado, firmando hoje com nosso município, no envio de mais uma emenda, no valor de 150 mil, para a compra de um carro da saúde. Na semana, mesmo a chegar o ofício formal. Então, deixa aí, eu tenho que entregar em mão, na semana que vem do prefeito ali, isso aqui vai vir para a saúde, porque a nossa saúde sempre está faltando, mas graças a Deus, está sendo bem atendido ali. A gente sabe que não é fácil para ninguém isso aí, é difícil, mas quanto mais está sendo, mais difícil para mim. Também tem do ano passado uma emenda que foi uma plantadora de 120 mil, ele me adiantou para mim hoje, o deputado, falei com ele lá no gabinete dele, está empenhado e agora esse ano vai ser liberado. Espero que seja o mais rápido possível. A gente não pode ficar tranquilo, vereador. Vai ser liberado essa emenda também, já está empenhado tudo certinho aí. Então, deixo os agradecimentos ao deputado. Pessoas sempre bem-vindos ao nosso município. Seja de qualquer partido, não interessa partido. O que mandar a emenda para nós, seja sempre bem-vindo. Seja do PPD, seja do PT, seja qualquer um deles. Sejam bem-vindos a nós todos aí. Hoje, também, vamos saber, não, do caso desse colégio, eu vi um monte de ligação, ele sabe, o prefeito, claro, deu uma rateada nessas contratações ali, deu, mas vamos ajeitar isso aí para nós continuar o trabalho de novo, porque as crianças não têm culpa disso aí. Hoje as mães bravas ligando, mas eu também não tenho culpa. Mas vamos conversar com ele, fazer o quanto antes aí. Muita gente tem, muita mãe braba. Vão ficar sem aula. É ruim, já estão pequenos mesmo, estão embaladinhos ali. Faz pouco dia que começou, mas já estão tranquilos, felizes, estão de colégio. Agora fica até segunda-feira, dia 13 começa. Né? Então, vamos ver, regularizar isso aí o quanto antes possível aí, para deixar pronto aí, gente não haja mais erro. Porque nós todos os anos estamos sempre batendo na mesma festa. Todos os anos vem uma coisa é outra, é o homem quebrado, é aquilo ali. Mas espero agora que faça esse, não sei, acho que vai ter um contato emergencial aí, regularista aí, o quanto antes. É isso aí, obrigado.
Grande presidente, vereador Leandro.
Queria cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, pessoal que está aqui presente.
mandar uma boa noite pro pessoal do Facebook aí. Sempre é bom a comunidade estar presente aqui para ver nossas propostas e para ver o que a gente tem que sempre ter os olhos da nossa cidade, e sempre estando junto com o vereador ajuda mais, melhor para o município. Também queria dar os parabéns ao pessoal do circo aí. Ontem pude ir no circo, a gente fica muito feliz, atrações melhor na nossa cidade, apoiar os eventos. A criançada ontem estava muito feliz. Então a gente, como vereador, a gente fica feliz que cada dia possa ter novidade na nossa cidade. Também queria aqui agradecer o convite que fui na festa da democracia no Areinha, partido PT. Fui lá, estava uma festa bonita. Que nem eu sempre comento, a gente tem que respeitar as ideias um do outro. A gente sabe que o PT está coligado com o PSB, então a gente tem que sempre trazer o melhor. Estava presente Adão Preto Filho, que ganhou para deputado estadual. Conversei pessoalmente com ele, até o professor Rafael estava lá também. A gente almoçamos juntos, sempre numa festa juntos, contemos causas, risadas. Isso que é importante da vida, a gente não ter lado e sempre estar do lado do povo. Então, tudo que é de bom para o nosso município, a gente não pode dizer ao partido do PT ou do PSB. Eu sempre, quando me convidar, qualquer hora, como dever de vereador, vou estar junto. Então, a gente tem que ficar feliz. Conversei com o presidente Alves lá. Ele falou que vão tentar uma emenda para o nosso município de 250 mil. Acho que também, certamente, vai ser para calçamento. Adão Preto já se disponibilizou no gabinete, a hora que quiser, está lá. Já teve gente presente, vamos lá, Leandro, vamos lá dar uma volta, conversar com ele. Eu falei, claro, eu como vereador sempre vou estar junto e ver o melhor que é para o nosso povo. Então eu queria agradecer ao presidente Álvaro aí e demais que estavam lá presentes. Também queria fazer um comentário aqui que hoje um cidadão até comentou comigo, que tem uma oficina aqui no Barão, e ele comentou por que, que os carros estão indo para Ivoti, principalmente os carros da saúde. E eu, como vereador fiscal do povo, eu acho errado daí que a gente tem que apoiar nossas oficinas do Barão. Porque já fiz um pedido aqui na nossa casa aqui para ter bate-bola. O que significa bate-bola? Para chamar todos os donos de oficina e sentar ali e conversar com o prefeito, secretário, todo mundo junto, para dar apoio para nossas oficinas. E não levar esse serviço para outra cidade. Se a gente paga nossos impostos aqui, por que a gente vai dar luz para outro município? Então a gente como vereador, a gente tem que cobrar, tem que dar em cima, porque a gente sabe que tem muita malandragem. Então, como eu sou vereador, sou fiscal do povo, eu tenho que dar em cima disso daí. Não estou acusando ninguém, mas é o dever do vereador se correr atrás. Como ele pediu para mim, vou dar em cima. Até vou falar com o prefeito pessoalmente, o porquê ainda que ele não fez esse bate-bola de oficina para entrar o dinheiro no nosso comércio, na nossa cidade, para ela dar uma levantada e não tirar o nosso dinheiro daqui e dar para outra cidade. Hoje também os colegas aqui comentaram sobre o transporte escolar, que vai parar do dia 7 ao dia 10 e vai começar dia 13. Essa briga vem briga de anos já. Eu acho que todos nós colegas que já bateram em cima dessa tecla, eu acho que não precisava nem a gente estar falando. Isso aqui eu acho que fica feio, porque tiveram mais de 40 dias para botar em ordem os ônibus, as linhas. O que não pode é o pessoal trabalhar com uma linha 4.5 se o preço máximo é 6.5. Por que esmagar quem quer trabalhar? O que, que acontece? O rapaz tem seu ônibus, vai acabar que ele não vai conseguir puxar um ônibus decente. Vai chegar uma hora que ele vai botar o ônibus dele debaixo de uma árvore e não vai conseguir mais trabalhar. Então a gente tem que apoiar também essas linhas, ver o que é o melhor para a prefeitura e ver o que é melhor para os donos das empresas também. A gente não pode trabalhar 4.5 e quebrar. E o que acontece? Estão carregando nossas crianças. É muito importante ter segurança. Isso eu cobrei muito. Em época também que teve aqui que fizeram ali 119 mil e os ônibus estavam lá parados. Aí quando o Leandro, o vereador, veio aqui, muitos falaram mal de mim. Mas eu não dou bola para isso. Meu compromisso é fiscalizar. Se não ser pedido, meu trabalho vai ser 4 anos. Muita gente às vezes acha que eu estou trabalhando errado, eu não. Quando eu ganhei, fui lá em São Jerônimo, busquei meu diploma, falei, não vou trabalhar nem para o lado A, nem para o lado B, e nem por partido. Tem meu partido que é o PSB, mas o meu lado sempre vai ser o lado do povo, trabalhar pelo que é certo e correto. Também a gente sabe que tem essa, falando brilho, mas eu não vejo brilho sobre esses 4 milhões e 300. E sim agradecer a comissão aqui, o Matheus, o Varley e o Fábio, por eles trancar esse projeto para ver o que é melhor. Porque o que acontece? Depois que já assinar, passou aqui na Câmara, ganhasse 5 contra 4, quero dar os parabéns para o colega Fábio, por ele parar e pensar. Daqui a pouco ele vai ser a favor. Daqui a pouco nós todos vamos ser a favor. Aqui eu assinei um vereador que é contra, mas quero dar os parabéns para ele, por ele parar, refletir, trocar ideias com a população para não arrumar essa dívida. Uma dívida louca de aí para 10 anos, 2 anos de carência, que o prefeito não vai sair. Então não vem jogar que eles estão contra, ou eu estou contra, ou o Marquinhos está contra. Acho que todo mundo quer ver o desenvolvimento da nossa cidade. Então eu quero dar os parabéns para eles que foram lá buscar um recurso, que ele falou 578 mil, na parte do colégio, pode poupar, e 251 mil no asfalto. Então quero dar os parabéns para eles por ter saído essa viagem. O Matheus já conversou comigo, a gente vai lá, Leandro. De repente, se não vai poder ir nessa, mas eu com certeza, Matheus, a gente está aqui para ajudar, para fazer o melhor para a população. A gente está brigando e jogando um contra os outros. Quero dar parabéns para eles. Conversei com o prefeito em outros assuntos, perguntei por que, se o presidente da casa pediu para fazer uma reunião entre nós vereadores, já que agora ele não chamou nós ainda. Se o prefeito já tivesse conversado, chamado nós, vereadores, para ir lá na prefeitura, tivesse conversado, com certeza não estaria esses 21 dias perdendo e a gente já poderia ter feito um acordo e que, de repente, até o projeto já está pronto e começado essa obra do colégio ou do calçamento. Acho que todo mundo quer o calçamento. Mas também eu acho que todo mundo quer, todos querem. Não é chegar lá fazer a rua da vizinha, ah, na próxima vez vai chegar a outra vizinha, será que vai chegar na outra? Então a gente tem que ver o que é melhor para todos. Não adianta a gente vir aqui puxar só para um lado, do um do outro. Eu acho que o município tem que se desenvolver, tem que trabalhar junto, e eu peço nós vereadores, presidente, já marcar essa semana, amanhã ou depois, para nós falar com o prefeito, para a gente tentar resolver isso daí. Porque isso, na verdade, está ficando até feio, porque a população está ficando de saco cheio disso daí. Porque se a gente estivesse conversando antes, a gente estaria resolvendo outras coisas e não estaria brigando.
É o seguinte, vereador Marco.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos auxiliam, que nos assistem hoje pessoalmente e quem nos assiste pela rede social Facebook. Quero, primeiramente, parabenizar o meu colega Fábio pelo aniversário, na última quinta-feira. Parabéns, vereador Fábio, tenha saúde com a sua família e sucesso na sua vida profissional e política. Quero também, na outra semana, a nossa colega Solange aposentou-se e nós tínhamos ainda duas sessões e todo mundo já deu os parabéns para ela. Eu não dei os parabéns porque eu queria esperar ela se aposentar realmente. E hoje eu queria parabenizar ela pela pessoa que foi aqui nessa casa desde os primórdios da Câmara de Vereadores, desde o primeiro dia da Câmara de Vereadores, Alvana. Ensinei muita apta, a Solange digitou na máquina de datilografar, coisa que hoje nem se imagina mais, né? A grande parte da juventude de uns anos para cá nem sabe usar uma máquina de datilografar. A Solange trabalhou muito nisso. E sempre tocou essa câmara com a maior disponibilidade que tinha de tempo, de horário, e sempre fez isso funcionar, a câmara. E a gente tem que dar os parabéns a ela e que ela desfrute essa aposentadoria da melhor forma possível, com muita saúde junto à sua família. Realmente, colegas, é um problema sério que surgiu hoje, a questão do transporte escolar. Sem o transporte escolar não acontece as aulas, né? Inclusive, não havendo aula no município, até pelo estado, né, professor? Porque grande parte dos alunos do turno, tanto diurno quanto da noite, principalmente da noite, precisam de transporte e acarreta vários problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito discernimento e essas coisas, sempre aqui nessa tribuna, várias vezes, todos nós, eu também, os vereadores da oposição, mais um pouco, sempre cobram que seja feito
mais perto possível de licitações, os ônibus tendo condições, para não oferecer risco às nossas crianças, como a gente diz, discurso bonito. Só que daí é feita uma licitação, interpelei o prefeito hoje, como assim que é feita a licitação e depois lá na frente ver se tem irregularidade? Na verdade, a licitação pode ser feita mediante alguns documentos e lá na frente, na assinatura do contrato, outros documentos exigidos, como que o problema é o quê? Os tacógrafos. É? E o tacógrafo precisa, o vereador Jair de Valei, para saber como que o carro se desloca, que velocidade se desloca, qual o trecho que deslocou. É? E os transportes escolares contratados são pagos por quilômetro rodado. E tem linhas que são exigidas, que eles vão buscar crianças. E muitas vezes temos problemas, já participei da Secretaria de Educação, Flávio Grabowski também já participou, sabe bem como é. Alguns transportadores resolvem não querer ir em alguns lugares. E o prefeito enfrenta esse problema, resolvendo e tentando, às vezes, aditivando o pedido nesse lugar, às vezes numa conversa e o acerto sai, mas às vezes também chega um ponto que o limite acaba. Os vereadores devem saber que foi dado dois prazos para os transportadores regularizarem seus ônibus, foi aumentado o ano dos ônibus exigidos por causa da... passamos por uma pandemia. Isso ninguém fala. Isso ninguém diz. Só diz que a prefeitura parou com a aula. Parou com a aula após 2, 3, 4, 5 recados e avisos. A coordenadora Luciana está aqui, sabe disso. Acredito que deva saber. Então, as coisas têm que chegar um momento que tem que se tomar uma atitude um pouco mais drástica. Eu concordei com o prefeito hoje no sentido de ele barrar isso. Por que um transportador que foi citado o nome aqui está um dia e os outros não? Por quê? Eu não entendo isso. Por quê? Será que ele é mais... ele tem menos gastos para colocar em dia isso? Não. Ele tem o mesmo gasto que os outros. Ah, os outros têm 3, 4 anos. Bom, então ganha por 3, 4 linhas. Se precisa atender o município, tem que atender as exigências do contrato, senão não vai conseguir. Todo mundo sabe que existe regras. Por que no Barão do Triunfo não precisa seguir as regras? Se o prefeito não seguisse essas regras, assinasse os contratos com esse pacote que está falando, sem exigências, lá na frente haveria discussões aqui nessa tribuna dizendo que o prefeito assinou contratos com irregularidades nos ônibus. Só que não é melhor segurar, resolver e daí assinar o contrato certinho? Isso está se falando de tacógrafo, né? Se for falar algumas outras coisas, não tenho, me dou com todos os transportadores, mas eles que me perdoem, muitas vezes vemos ônibus rodando aqui sem condições. Condições de segurança, pneus, né? E tudo vai porque é necessário, as escolas têm que seguir, as crianças não fazem ficar em casa. Mas quando é feito, quando é tomada uma medida mais drástica para regularizar, para botar no eixo próximo, todo mundo der. Espero que se resolva quanto antes, porque as crianças não podem pagar por isso, né? As crianças começaram o letivo agora uma semana, já fica 5 dias sem aula. Tomara que consigam recuperar, que não é fácil. Já vemos de pandemia, crianças com 7, 8, 10, 12 anos lendo mal e escrevendo mal, né? Então quem está sofrendo com tudo isso são as crianças que não podem, vão ser o futuro do município, futuro do estado, e que lá na frente vai sofrer as consequências. Sobre o projeto 07, senhores e senhoras, eu semana passada, quem esteve aqui nessa casa, alguns aqui estiveram, eu falei sobre o projeto 07, que é do famigerado empréstimo, que eu sou a favor, e vou dizer por que eu sou a favor. Não estou aqui, sendo contrário aos colegas que acham que não deveria ser assim. Eu estou aqui dizendo por que eu sou a favor. Quem quer ser contra pode ser, com argumentos, mas quem quer ser a favor, seja, que é o meu caso, com argumentos. São R$4.200.000, isso para um município que tem uma arrecadação mensal de 2 milhões, 1 milhão e 800, não é um bicho de sete cabeças. Parece um número assustador, mas se começar a espicachar ele e a ver o que está acontecendo, é diferente a coisa. Só para vocês terem uma noção, a escola que se fala é em torno de 2.300.000, 2.500. Mas o prefeito Alomar, na primeira gestão, já falei semana passada, muito que pegou o primeiro ano de mandato dele com em torno de 2.600 em débito. 2.600 em débito. Então a escola é menos que débito foi assumido e foi pago. Foi liquidado nessa gestão do Alomar 450 mil de precatórios.
Então se chega 3 milhões, só um pouquinho, vamos fazer conta, vamos parar de pensar politicamente, vamos pensar no futuro, vamos pensar no progresso, vamos pensar numa escola grande, bonita, nova na cidade, vamos pensar em 1.480 metros de calçamento na cidade. Ah, pode calçar com dinheiro próprio. É difícil, não vai calçar, vai chegar na hora não calça, vai fazer outra coisa, vocês sabem disso. É que todos os governos que fizeram isso, que estiveram ali foi assim. Não adianta a gente querer maquiar as coisas. Temos que fazer acontecer. Vai deixar a dívida do governo que vem. Cara, dificilmente só o governo não deixou nenhum real de dívida do governo para entrar. E é uma dívida que vai ficar para terminar de pagar. Uma dívida de investimento. Não é uma dívida de dívida. E outra coisa que falei semana passada também, pelos cálculos, até o final do governo do Lomares vai pagar em torno de 25% a 27% desse valor. Concordo com os colegas, existe o BRDE que é para isso, mas será que não foi procurado? Será que as condições são as mesmas? Será que o governo municipal teria a condição de acessar o BRDE? Por que foi acessar o Finisa? Isso é uma pergunta muito boa, eu vou fazer para vocês. Muito bom vocês terem feito essa visita, mas eu vou procurar saber melhor essa questão. Outra coisa que eu falei semana passada, vou repetir, uma rua que vai se calçar com verbas de deputados, que eu já consegui, todos conseguem. A burocracia é tremenda, porque o Rafael, você também disse, 2 anos e meio essa sua rua para ser calçada, até agora, poucos dias, não tinha calçada pronta, não tinha graminha posta, faltava plaquinha bonita com o nome da rua, e uma rua que for calçada com recurso próprio, o prefeito diz, eu quero essa rua em 45 dias, o dinheiro está aqui, passa ou paga. Pronto, acabou? É assim que funciona. Você sabe que é assim. Mas aí, eu concordo com o pessoal que tem o medo da dívida. Eu também tenho medo de dívida, eu também já fiz várias dívidas. Eu tenho 52 anos, tantas dívidas fiz, graças a Deus consegui pagá-las, algumas estou pagando. Mas a gente tem que fazer os investimentos na vida, assim como nós temos que fazer no município. Se nós ficarmos, desculpa o que eu vou dizer agora, se nós ficarmos sempre na picuinha de sermos uma cidadezinha do interior, pensando como interior, pensando que o meu governo tem que ser melhor que o governo que está. O meu governo não quer que o governo que está faça progresso. Nós nunca vamos sair do lugar. Temos que parar de pensar pequeno e pensar grande. Obrigado, presidente.
Comunicação, vereador Matheus.
Saúde ao presidente da casa, colegas vereadores, comunidade que nos assiste hoje, a minha irmã me prestigiando. Quero aqui iniciar, vou ser breve, agradecendo primeiramente a Priscila Eckert, vereadora em Sertão, que marcou uma agenda com o vereador Clayton, professor Clayton, lá em Tamacô, para falar sobre o piso. Lá tem toda uma história de luta que ele teve em prol do piso do magistério. O município de Rio está recebendo o piso, e fomos lá, conversamos com ele, foi muito bem recebido, e ele é expert no assunto. Toda a situação. E uma coisa que eu achei bem interessante, muita gente se questiona, por que 33%, que é o que as professoras lutam? 33% é o valor a mais que o município já tem recebido no ano de 2019, 2020, ou 2020, 2021. É um recurso que já está vindo a mais para o município para repassar para os professores. Então não é um número tirado da cabeça do presidente da época. Não é nada disso, é um recurso que já está vindo e cabe ao município administrar essa verba e pagar os professores. Assim como várias outras informações nos passou, inclusive ele nos passou que existe uma ação no Supremo Tribunal Federal para tratar disso aqui, que já tem um voto favorável do relator aos professores, que em breve vai estar saindo e daí não vai ter boa. O município vai ter que pagar o piso e vai ficar os atrasados, e vai ter que pagar os atrasados. Atrasado desde que me gera preocupação. Se fala muito em dívida, que o plano deixou dívida, que o plano deixou dívida, mas está ficando uma dívida. Cada professor está deixando de receber um certo valor que deveria estar recebendo e está criando um passivo muito grande. Então, deixo aqui o meu funcionamento a favor, professor, de agradecimento a esses dois vereadores e vamos seguir correndo atrás disso aqui. Como foi falado, para quem me precedeu, questão do financiamento. Agradecer aí o Lagarto, o Jair Varley e o Fábio, que também me acompanharam lá no BRDE, para se informar sobre essa questão do financiamento. E eu penso assim, eu se eu vou fazer um financiamento, eu vou, primeira coisa que eu faço, vou nos bancos que eu tenho conta. Eu vou no CPF no Banrisul, vou me informar qual que é o juros mais barato. Enquanto os outros criadores estavam aqui na minha frente falaram, eu tava, vi a minha irmã ali e estava lembrando que ela comprou a casa dela. Ela me procurou um dia, ah, Matheus, me dá uma ideia sobre o financiamento. Que minha casa é minha vida, que todo mundo vai comprar uma casa, pensa que minha casa é minha vida. Aí eu fui lá, fiz o salvo com ela, e ela comprou pelo consignado, comprou aqui no Banrisul, tá? E ela que pode me desmentir se for mentira. A gente vai atrás de juros. Todo mundo que já fez um financiamento na vida, se não tem quem não tenha feito financiamento na vida, quem é o Valdir, quem é empresário, claro, empresário, garigão, todo mundo vai se informar de juros. E a gente foi lá, o economista do BRDE nos apresentou essa taxa de juros de 0,9 mais o TR. O juro que está na posto aqui é o 135 do CDI. Economicamente falando, é muito mais vantajoso do outro. Porque R$250 mil de economia está se gerando. Eu acho que a gente, enquanto vereador, fez a nossa parte. Fomos atrás, buscamos uma oportunidade, uma alternativa. Acho que agora a gente tem que pegar, talvez três, todos os vereadores, fazer uma reunião com o prefeito e conversar sobre isso, ver se já foi vista essa oportunidade, essa opção. Também quero fazer um comentário de alguns saltos que eu estou fazendo. E estava analisando ali o juro que vai ser pago sobre esse financiamento. Só o governo de Lomar, se pagar só o juro, a parcela do juro, conforme a gente tem um relatório ali, até o fim do ano que vem vai pagar R$818 mil em juro. Aí começou a falar daqui, se fosse feito com recurso próprio um calçamento, quantos metros daria para fazer e tu teria segurança financeira para fazer esse financiamento. Ah, não, deu um problema aqui. A redação diminuiu, vamos parar um pouquinho, vamos dar uma esperada. Se o município consegue se organizar para pagar a prestação, tem que conseguir se organizar para pagar como esse financiamento. Volto a falar sobre juros. Muito se fala sobre a questão de juros. Você compara muito com um trator. Mas aqui, claro, por exemplo, sabe a questão de trator. Um trator que um colono para comprar é 8% ao ano. Só que a diferença é que se chegar lá na frente o colono conseguir pagar o financiamento, ele vende o trator, ele vende mais um de boi, pagar a prestação, ele vende o fim de terra, ele faz um outro financiamento. E o município vai vender o quê? Se chegar lá na frente, que não tem dinheiro para pagar a conta, vai vender o quê? Vai fazer um leilão e vender as máquinas da prefeitura? Vai colocar dinheiro para fazer o faturamento e daí quem estiver aqui na tribuna vai estar cobrando. Só para concluir. Vai estar cobrando a falta de recursos. Então, acho que a gente tem que ser bem prudente nessa situação. Voto no prestar no momento de Deus.
Comentação, vereador Laurene.
Saúdo presente, em nome do presidente e meus colegas, aos funcionários da casa, pessoas que estão nos assistindo, que bom a gente ver que vocês estão presentes nessa casa aqui. É muito importante ver o trabalho, o seu Valdir, um pouco vem, mas a gente gosta que as pessoas venham. Professores, coordenadora, né, empresários, pessoas fortes que todo mundo trabalha. Também gostaria de dizer que está faltando uma pessoa nessa casa hoje, sentadinha naquele banco ali, a Solange, como aqui já foi falado. Asfalto, parece que estou enxergando a Solange aqui. De anos e anos nesse trabalho, com a competência que ela tem, né, acharemos muita falta dessa pessoinha. Uma pessoa que, como já foi falado pelo vereador Marcos, só falta eu dizer que quando iniciou a Câmara, ela sentava numa cadeira de palha, para ter uma ideia do trabalho que a Colônia fez nessa casa. Graças a Deus, saiu por um bom motivo, aposentadoria, tudo que uma pessoa trabalha 30 anos e necessita. Mas a gente sente falta, parabéns, Solange, que seja muito bem curtida a sua aposentadoria. Gostaria de dizer que agora, no dia 8 de março, Dia das Mulheres, onde gostaria de falar que já será quarta-feira, né, que seja lembrada, não apenas no dia 8 de março, mas em todos os dias. Ontem foi Dia da Mulher, hoje é Dia da Mulher, amanhã será o Dia da Mulher. Não tem como não saber jogar com as situações. Tem que grudar os problemas, defender, né, sem ser juízo, às vezes, da própria vida. Né, e saber que não existe impedimento também para nós mulheres sermos felizes. Né, a nossa mulher agricultora, quero dar os parabéns a todos, Nosso município tem um grande número de mulheres agricultoras que trabalham lado a lado com o marido, né, no serviço de plantas, né, da agricultura, e voltam para casa e tem todo o seu dia a dia, filhos, casa, né, é a mulher, é a mãe, tudo ela se depara e ela dá conta de tudo. Parabéns, mulheres, parabéns para nós, parabéns a todas as mulheres do nosso município, seja professora, seja diretora, coordenadora, seja médica, seja enfermeira, que for. Cada um tem seu trabalho particular, mas não deixa o trabalho diário da casa de mãe, esposa e dona de casa. Isso ninguém tira da mulher. Também aqui, não gostaria de ser repetitiva, né, falar das aulas, que como eu disse, era muito fechado, sempre só teve dois transportadores com os documentos em dia, e que era para ter serviço no início, nos primeiros dias de aula. É, já desestimulou um pouquinho as crianças, né, tem que recuperar esses 4 dias, o recesso de julho, os professores teriam uns dias a mais para descansarem, também interfere. E as crianças também já saíram de férias para dar um passeio, também já vão ter que ter as aulas. Então, tudo acarreta. Mas, como foi dito, são coisas que acontecem e que o ano que vem não se repita, né? Que seja de lição. Todo erro serve de lição para nós. No dia 28 de fevereiro, o CRAS, bem dizer, aqui de Barão de Junco, proporcionou a um grupo de mulheres participarem, né, dos grupos, que participam dos grupos de pais, né, programa de atenção integral à família, um passeio, né, uma excursão às mulheres que participam dos grupos do interior. Quero dar os parabéns à equipe do CRAS, na pessoa do Nércio, o alemão, que é o secretário da assistência, e à equipe do CRAS, assistente social, a Tamara, motoristas, né, todo mundo que esteve junto, né, que foram até Gramado e Canela. Olhem bem, ofereceram passeio às mulheres do nosso interior, dos nossos grupos, foram passar um dia, né, onde é uma integração, promove uma integração, um compartilhamento de experiências, de ideias e aprendizado e conhecimento. Então eu acho isso muito importante, essa casa aqui voltou por unanimidade uma verba para contratar um ônibus, onde a equipe foi, levou lanches, fizeram lanches e visitaram. Parabéns ao CRAS, que isso continue acontecendo, que não seja, né, só esse ano, era 2 anos que não teve mais, e esse ano aconteceu. Parabéns a todos os grupos que participam do CRAS e a equipe também, dessa grande entidade que tem na assistência social. Obrigada, presidente.
Comunicações, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar o presidente, colegas vereadores, pessoal que faz a presença aqui hoje, também os que nos assistem via Facebook. Quero começar a minha palavra falando sobre os transportes, que hoje a gente recebeu essa informação que está suspenso essa semana e que vai retomar no dia 13. Mas no final de semana eu já estava recebendo reclamações do transporte. O senhor dos Abreu ali estava reclamando para mim que desde quinta-feira já o transportador falou para os pais dos alunos que não ia fazer mais o transporte, não ia buscar mais as crianças. E não buscou. Na parte do turno da manhã, teve aula para as crianças do senhor dos Abreu. No turno da tarde, 30 crianças mais ou menos que passaram já ficou sem o transporte. Então, desde a semana passada, já tinha problema com transporte. Eu acho também um erro muito grande isso aí. Como que as pessoas não têm a documentação e começaram a puxar transporte coletivo? Eu acho que participar de uma licitação já tem que estar com a documentação toda em mão. Agora, como vão pagar esses dias que puxaram, se estavam irregulares? Como que o município vai pagar os transportadores? Eles vão perder os documentos, que já fizeram o transporte, transportaram as crianças, ou vai ter que achar uma forma irregular de pagar, porque não tem como pagar certo, não tem a documentação, não está correto. Então isso aí é um erro muito, muito grave, que isso não pode acontecer mais. E o executivo tem que tomar as providências para que seja resolvido isso quanto mais rápido, que a educação tem em paz ao município todo. A educação, para mim, eu considero uma das maiores prioridades do nosso município, saúde e educação. Então, eu espero que isso seja resolvido nos próximos dias, na próxima segunda-feira, e já volte normal as aulas para as crianças. Aproveitando ali, quando o vereador Alvice se pronunciou ali sobre o trator da emenda do Márcio Bianchi, eu até estive hoje dando uma olhada nesse trator. Está aqui na prefeitura, não está no Corpo da Bolsa, aqui na prefeitura ali, no parque, quebrado. Se não faz um ano, não tenho tão certeza que ele quebrou, mas antes, se não faz um ano, faz quase um ano que está ali quebrado e a população precisando desse trator e não é resolvido, não deve ter a manutenção desse trator. Já pedi aqui em tribuna para que o executivo faça a manutenção o quanto mais rápido possível nesse trator. Isso pediu no ano passado ainda e não foi feita a manutenção. Enquanto isso, o trator da Associação da Invernada está trabalhando em todos, abril, invernada, morrinhos, mas não consegue atender todo, porque a demanda de serviço é muito grande. E quem perde nessa parte também é os agricultores. Então, deixo novamente aqui um pedido para que o executivo tome a providência o quanto mais rápido possível para arrumar aquele trator, para que volte a trabalhar com o pessoal do Seu Desabreu e ao redor. Porque é muito importante isso aí. Também eu tenho um pedido de providência das estradas da Água Fria. Até pedi para a Dalvana colocar as fotos aí, para você ver a gravidade das estradas. O pessoal me passar a foto. Não tem mais como trafegar, foi iluminado. Então, eu acho que está mais que na hora de tomar uma providência também sobre essas estradas aí, porque tá aí a prova está aí para ver que não é política, não é politicagem, é a realidade. E, como tem colegas vereadores que falam que a gente não é para pedir estrada, vereador é fazer projeto, não pedir estrada, fazer os pedidos, indicações. Mas eu como vereador, eu prometi de trabalhar para todos, em todas as demandas do município. Então, o pedido que me fizeram, pode ter certeza que eu vou trazer para essa casa. Tenho bastante pedido de estrada e o prefeito está fazendo. Não tem que reclamar, ele está pegando meus pedidos. Não faz todos, mas a maioria ele faz. Agora espero que ele faça essa estrada aí para que o pessoal lá da Água Fria possa trafegar pelo menos de carro, porque assim não dá para passar de carro, né? E sobre o projeto, não tenho quase que comentar, porque só tenho que parabenizar os colegas vereadores que foram atrás de outros recursos com menores juros. Então, estou de parabéns que o melhor para o nosso município é o mesmo investimento com juros mais baixos. Então, a gente entende que estou fazendo um bom trabalho, então de parabéns. Muito obrigado.
Bem, volto a cumprimentar quem não estava presente na minha primeira saudação. Não me lembro se algum vereador fez pedido. Eu fiz cesáreas aqui, o Leandro Mengual, pela perda da sua irmã. E não fizeram, quem quiser assinar junto. Leandro é um grande amigo nosso aí, colega de serviço. Perdeu sua irmã no sábado. Contraponto, quero parabenizar o vereador Fábio, que é muita saúde. O resto a gente corre atrás, né, Fábio? E que Deus sempre ilumine seus caminhos. Sabe que pode contar com esse amigo aqui sempre. Bueno, falei um pouquinho da questão do transporte. E eu acho que é interessante a gente mapear alguns pontos. Que às vezes algum vereador de repente vai na tribuna e não fica bem esclarecido, como foi falado semana passada aqui. A gente não gosta de fake news. E muitas vezes até o jeito de falar na tribuna dá outro entendimento às pessoas. Primeiro ponto, que a licitação foi feita de transporte escolar.
de parte da prefeitura, tudo foi feito como era para ser. As empresas participaram, houve ganhadores. Aí, porque de repente o preço foi um pouquinho menor e era acostumado a ganhar de outra forma essa diferença. Veja aqui hoje o ex-secretário da Educação, no começo do mandato, Flávio, tivemos nossos embates aqui, Flávio, sabe disso, mas sempre era para o bem do município. Tu sabe o quanto tinha de quilometragem as mais nas linhas quando tu entrou. Não era brinquedo. Isso para mim é roubo. Para mim é roubo. Porque era quantidade de quilometragem a mais em cada linha. E, de contraponto, botaram o valor que agora vem algumas transportadoras, é que nem foi algum vereador falou, como é que tem um ou dois, três transportadores que vão puxar. Aí um ou dois ou três não querem porque o valor não chega. E quando fizeram o pregão eletrônico, foi dito que ia ser pago pelo quilômetro rodado no Tacobas. Aí não vai ter aquele quilômetro para mais. Aí aquele transportador que um dia entrava no piso, no outro dia não entrava e ganhava igual, não tem boa, vai ter que entrar, senão não vai ganhar. O transportador que entrava numa linha tal e agora não entra mais, ou falhava um dia, que deram um ganha mais, 5 quilômetros, 6, deram um ganha mais. Não vai ter mais isso. Ou entra ou não ganha. Então, acho que sim, foi bem feita a licitação. Acho que sim, o prefeito vem olhando para todo transportador, porque era 15 anos, passou a pandemia para não, como era só meio ano para puxar, o prefeito aumentou para 17 anos a idade dos ônibus, para poder dar uma chance a quem já tinha ganhado a licitação, para continuar puxando, para não precisar trocar ônibus. Esse ano foi melhorado, foi passado para 20 anos de uso, para os mesmos transportadores da cidade poder participar, para não vir transportador de fora. Pra... Vim pode vir, mas aí vai ter que ganhar do cara que está aqui. Aí, na licitação, se mataram, de acordo com alguns, mas eu acho engraçado que tem transportador que está puxando e levou os documentos e é sério e quer fazer o serviço sério. Então, deixei os parabéns aqui só ao Bidum, que eu não sei qual é a outra empresa, mas tem mais empresa que largou os documentos. E algumas não largaram. Sei que o prefeito está correndo atrás da coordenadora, porque por isso que foi adiado as aulas, é ruim para o JJ? É. Mas eu acho melhor ainda o problema do falta de transporte 4 dias do que uma pandemia que ficamos 2 anos sem aula. Esse é fácil de resolver, é 4 dias, mas no... Em julho depois é frio. Paciência, é o jeito de você resolver. As crianças pequenas estão indo só 2 dias na aula por semana. Então vai falhar só 2 dias. Se eu tenho um guri pequeno, tá indo, é só 2 dias. Até eles poderem juntar a turma. E os maiorzinhos, daqui a pouco alguma coisa, algum dever fazer em casa, tudo é ajeitado. Só o que não pode é continuar sempre um erro em cima de um erro. E hoje estive conversando, porque recebi várias ligações, acredito que poucos colegas receberam, com o prefeito, e ele não vai abrir mão do Tacobo, já disse que não vai abrir mão do Tacobo, e acho que ele está certo, porque nos outros municípios é assim, só Barão que não é. Então acho que tem que ser cobrado. E quem acha que eu, quando comecei a falar, que não era assim quando o Flávio entrou, pergunte para ele, depois da sessão, converse com ele, ele vai dizer que o Flávio pegou 8 motores de ônibus batidos sem funcionar. Então, eu acho que não adianta a gente rogar aqui a prefeitura contra os pais, a gente tem que se colocar no lugar da prefeitura. Tem que se colocar no lugar da coordenadora, que é a que mais está correndo. Daqui a pouquinho a coordenadora vai adoecer, vocês acham que ela não tem criança em casa, que ela não se preocupa. Ela se preocupa, com certeza. E não queira estar na pele dela, para descascar vários abacaxis que tem na educação. Digo isso, Flávio está aqui, Marcos está aqui, que já participaram, não sei se tem mais alguém que participou já na parte da educação, sabe, que é uma das maiores secretarias, acho não é, uma das maiores secretarias que tem para resolver. Então, não é problema o transporte municipal do município, é o terceirizado, está bem claro, que aparentemente parece que também tem problema no município, e que se não conseguir, o prefeito já está vendo para alugar os ônibus, que nem que eu estava alugado, e acho que daqui a pouquinho até sai por menos para alugar os ônibus. Eu disse para ele, manda um projeto para casa, a gente contrata motorista e bota, daí os ônibus é tudo a prefeitura. Tira essa anarquia aí. E quem está puxando, continua puxando certo. Que nem volta a frisar caso do Bidum. Também, questão do projeto, novamente vai ser retirado de pauta, porque não tivemos o parecer da comissão. Que todos são sabedores aqui, eu só voto se der empate. Mas eu não tenho problema nenhum de dar o meu parecer e o meu lado. Estou favorável ao projeto. Acho que é um grande investimento. Bastante valor, é bastante valor. Mas é assim que a gente conquista alguma coisa. É no investimento. Quem é pequeno consegue crescer uma empresa, crescer fisicamente também quando se faz um empréstimo com bastante pensamento certo. E tenho certeza que o prefeito já tinha essa ideia, ia no outro mandato, veio para casa, foi retirado, porque não ia passar, e agora veio de novo. Eu, a minha opinião é a mesma. Sou favorável ao projeto e tenho certeza que, principalmente a escola, eu sou, antes de ser vereador, sou um pai. E eu, nem um filho meu começou a aula aqui dentro do centro, eu acho um chato. Hoje o meu guri mais velho estuda no JJ, mas ele entrou no JJ agora. Ele, quando era pequeno, ele ia para o Rio Grande, até, não me falha a memória, acho que a diretora era a Kelly. Era um colezinho que funcionava muito bem, a gente mandava a criança para lá, ficava bem descansado, professor responsável. Muitas vezes eu e o guarda ali, Vanderlei, fomos ajudar a limpar o colégio. Tinha uma pedra, um soco, lá a gente arrancou a mão, porque era perigoso as crianças machucar. A gente sabe que os colégios do interior, a professora cuida bem, só que não ter um colégio dentro do centro da cidade, a nível municipal, principalmente para os pequenos, eu vejo um retrocesso, como muitos dizem aqui, que tem que dar valor à educação. Eu acho que temos que dar valor à educação. Inclusive, sempre falei, estou a favor do PIS. Se tem direito, tem que ganhar. Então, muitas vezes, é distorcida as conversas aqui. Não, eu estou a favor, tanto que eu nunca votei contra o PIS aqui. Então, só para deixar claro que eu também sou a favor do projeto. Ordem do dia, discussão e votação.
Então, 011/23. Vereador, que esta subscreve depois do vídeo plenário, indica ao Executivo Municipal que seja retomado o programa Paguei Terra Nota, onde já era realizado no município com o intuito de incentivar os agricultores a tirar nota no talão de produção rural. Justificativo oral, vereador Fábio.
Bom, esse aí é um projeto que existia antigamente no nosso município. Pessoas que tinham talão de produtor antigamente fizeram muito isso aí. Eu vi meu pai muito fazendo isso aí. Pegava o talão do produtor, ia na secretaria e trocava o talão por cupons para concorrer a prêmios na festa do fumo. Isso aí não tem nada a ver com o programa da Fiscal Gaúcha. É um incentivo aos agricultores, assim, aos agricultores a tirar nota. Então, quem se lembra desse projeto, antigamente era um projeto muito bom e estou botando solicitações para ver se o município adere novamente a esse projeto aí.
Então, nada de discutir, coloco votação. Vereador Salvador mantém sentado, contagem levante. Aprovado por unanimidade.
Providência 011. Com os vereadores que esta subscrevem, depois de ouvido plenário, solicitam ao Executivo Municipal que seja presenciado patrulhamento e cascalhamento das estradas da Água Fria. Justificativo oral, vereadores Martins, Leandro e Matheus.
Como eu já falei em tribuna ali, apresentei ali as fotos ali, a estrada lá, quanto é que ela se
Exato.
Também essa junto com um colega, que já andando por lá, está terrível de estrada mesmo. Que meu colega Marcos falou, a gente tem que apoiar o pessoal de lá também, né? Tem muita para quem botar projeto de estrada, mas só quem está lá, de repente vai sair de casa, quebra um para-choque com o carro, entorta a roda do carro. Então a gente tem que apoiar aquela população lá também.
Também estamos juntos e apoiando o projeto do colega. Eu, quando estudante vereador, tinha uma ideia sobre essa questão de pedir providência sobre a estrada, e hoje a gente vê que tem outra população que procura, que tem que dar um retorno da população. A população que se questiona agora nessa estrada. E esse é uma forma de, pelo menos, mostrar a população que estamos dando importância para o pedido deles e estamos fazendo nossa parte.
Nada mais discutir, coloco em votação. O vereador Sobrado mantém sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Informação 010/23. O vereador Piesta se inscreve, depois de ouvido do plenário, solicita o executivo municipal que informe qual o motivo da ambulância estar parada e desmontada na parte da prefeitura, informando se há a intenção de realizar o conserto da mesma para retomar no serviço. Justificativa oral, vereador Fábio.
Bom, isso me chamou a atenção porque a gente chega da estrada, todo mundo se cruzando e olhar para o pai da prefeitura vai chegar essa ambulância. E ouvi murmúrios que tentaram consertar no município, acharam caro demais, levaram para fora, se tornou mais caro ainda e voltou e ficou no pátio. Então eu acho que é um pedido de informação que eu estou pedindo para ver a situação, se vão consertar, se não vão. E por que ela está parada assim, pelo que eu estou vendo até próprio dela, estão sendo retirados, para colocar em outro veículo.
Quando soube que o colega fazia essa informação, tive que conversar com alguns colegas da serviço ali, sobre essa situação. E pelo que me passava, não tem nem 100 mil quilômetros rodados essa ambulância. E pela opinião deles, é uma das mais firmes, uma das melhores ambulâncias que nós temos no município. E foi, como dá pra ver, foi tirado várias peças. Então, pedi ao executivo que tenha atenção, porque é um bem, bem importante. Pouco tempo atrás foi alugada uma ambulância.
Eu até também estou falado, e até o prefeito. O secretário da administração, eu perguntei o que seria feito dessa ambulância que estaria ali, se tinha voltado da outra esquina. Está sendo feita uma licitação para a compra de um motor, e também questionei o que foi falado aqui, que foi tirado peça. Aí foi tirado, até o secretário da saúde estava junto. Foi tirado uns 30 de uma porta para colocar na outra ambulância que está. Estavam em remoção, tinham quebrado, mas que está sendo reposto, foi tirado para o momento, para absorver a necessidade daquela lá. Foi o que eles me passaram hoje, está sendo feita a licitação para a compra do novo motor.
Eu também sou favorável do meu colega aí. Isso aí é triste a gente ver isso aí. Hoje, aqui, chegou agora o ofício do deputado da NRI, que essa semana vem oficial o prefeito para entregar e não sair daí. A gente sabe isso aí. Será que é mais um? E vai do leilão também, não pode acontecer isso aí. É o mesmo caso da caçamba. Nós todos temos sabedores aqui. Quanto tempo para lá na caçamba? Não, mês que vem, semana que vem está aí. Na outra semana está de novo, só para colocar o motor. Isso já faz mais de ano, meu Deus. Tem só uma caçamba, quando é que vai vir essa caçamba do barão de volta? Se vive, eu não sei mais o que é isso.
Para finalizar, presidente, até acredito mesmo que seja tirado no fundo de porta. Mas pelo que está fazendo a foto ali, são os pneus de roda dela também, né? Acredito que vai tirar um motor no veículo, não precisa estar tirando pneus de rodas. Então, se falar que é só trinco de porta que estão tirando, alguém está mentindo, então.
Eu também sou favorável ao pedido do colega. Repente, as pessoas que estão aqui hoje, vê a foto ali lá, mas está faltando mais coisa. Mas é quem faz motor, tem o Valdir aqui, o irmão. Essa caminhoneta foi levada para Favara, em Porto Alegre, para tentar fazer o original. Eles abriram a parte de cima do motor, desmancharam toda essa frente aí, está tudo dentro dela, e os pneus, final do ano ali, tava ruim os pneus da van, foi tirado os pneus para botar na van até chegar os novos, e de repente não foi colocado o pneu ainda ali, por causa que os novos estão escondendo o passo, uma carga de pneu novo está ali. E o trinco foi tirado mesmo, também perguntei, vereador. Porque até a primeira ideia era para ir para a licitação essa caminhonete. E eu fui um dos que disse que, mas não tem cabimento para a licitação, um carro praticamente novo. para leilão, né? Primeiro pensamento do secretário era para ir para leilão. Aí eles seguraram no pátio, porque é o motor, um carro praticamente novo, com certeza que é bondado. E aí o prefeito também me disse que está sendo feita a licitação do motor para que seja montado. Nada mais do que isso. Coloco em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado por unanimidade.
Informação 011. Os vereadores que esta subscrevem depois do vídeo plenário solicitam ao Executivo Municipal que informe a esta Casa Legislativa quais linhas não estão sendo atendidas pelo transporte escolar, quais empresas foram inabilitadas e os motivos, fornecendo também cópia do contrato das que estão contratadas e realizando serviço. Justificativo oral, vereadores Leandro, Matheus, Jair Varley e Martílio.
Isso aí é um pedido que a população está cobrando a gente, e a gente, como nosso dever de vereador, fiscalizar, e a gente tem cobrado o prefeito para ver o que ele vai passar para nós.
A discussão.
Só, como foi bem comentado, essa situação da solicitação e tudo mais, também no telefone de várias mensagens, de cobrança, e é o papel do vereador ir atrás. Independente de qualquer coisa, a gente acha ruim no começo de ano, está faltando esse transporte, as crianças estão muito se adaptando e tudo mais, mas então dá essa resposta, a população nos procurou, nos questionou o que não estava funcionando. Então a gente está fazendo esse tipo de informação, muitas vezes as pessoas não entendem o que estamos fazendo, mas está aí fazendo nossa parte e pedindo essa informação do Executivo.
Nada mais discutir, coloca votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado por unanimidade.
Moção de aplauso 02/23. Os vereadores que a esta subscrevem após a lei do plenário com base no artigo 138 do regimento interno propõe a presidente moção de aplauso como forma de reconhecimento à empresa provedora da internet Centro Sul pela generosidade e senso de responsabilidade social na doação de sinal de internet sem custos às entidades de Barão Triunfo. Obrigado, Mitara, Pai, Clube Cruzeiro, Salão da Terceira Idade, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Escola Estadual José Jardim de Andrade e Escola Municipal Antônio Guedes Brandão. Eu desejo Matheus Lourenço.
Isso aí é uma... A gente tem que pegar os bons exemplos das coisas que acontecem no coletivo na nossa cidade e reconhecer. A gente não teria condições de estar reconhecendo todas as iniciativas boas iniciativas que tem, mas essa é uma que chama bastante atenção. Essa empresa, essa do cálculo agora, ela abre mão de estar recebendo em torno de R$1.000 por mês, se tivesse instalado o sinal nessa cidade, cobrando a tarifa, já está abrindo mão de torno de R$1.000 por mês. Está aí o professor que sabe, tem na escola JJ, tem na Antônio Guedes, apenas que a rede não passa mais escolas, não tem colocado em mais escolas, mas nessa semana passada ali colocaram na terceira idade, eu e a Laurência ainda botaram coisas ali, instalaram um serviço para o grupo, e vão colocar uma câmera de segurança lá para gravar a entrada da cidade. Assim como já tem essa câmera do lado da nossa câmera, que é através do sinal deles que é enviado para a Brigada Militar, essa câmera que a gente tem aqui. Então acho que nada mais justo que a gente reconhecer as empresas e pessoas que fazem um bom trabalho na comunidade.
Volta em discussão.
Tem dizer, né, que é uma empresa que há pouco tempo começou suas atividades, né, vem atuando no nosso município. E a gente sabe, tudo é muito difícil. Você ia falar uma terceira idade, a gente trabalha com pessoas de idade, pouco lucro se arrecada a cada evento, todo mundo faz o que pode. Tudo é acréscimo. Né? E hoje em dia, o que é se nós não temos a internet? O que é o nosso mundo? A PAI é a mesma coisa, lida com as crianças, todo o recurso é pouco, mas a gente ganha as bonificações. Eu acho que nós estamos de parabéns, obrigada, as escolas, né? O que vem para nós temos que valorizar. Quando temos que reclamar, temos que reclamar, mas quando temos que dar os parabéns a coisas boas que acontecem, também temos que ser notificados. Parabéns a essa grande empresa que está fazendo esse trabalho no nosso município.
Eu também. Quero dar os parabéns aos colegas em pensar isso. Com certeza, o vereador falou há pouco tempo na nossa cidade, a empresa que não é da cidade. E também na festa da uva, né, vereador Matheus, eles disponibilizaram para todos os visitantes, para todos que estavam na festa da uva, sinal gratuito.
Até as maquininhas ali do Pix, da festa, eu trabalhei num caixa, foi usado através da internet dele. E até achei que a igreja também era beneficiada, mas daqui a pouco o vereador Matheus tem um grande achego, uma turma lá com segue também. E estamos de parabéns mesmo. A gente tem que tirar o chapéu e temos que ver sim essas empresas que estão há pouco tempo no município, principalmente internet, que a gente sabe, quem tem internet em casa sabe o problema que é, às vezes, a questão de internet. E cada vez só quer dinheiro, e esses aí estão abrindo mão de uma parte. Então, de parabéns mesmo, sou apoiador.
Eu gostaria de falar ainda um pouquinho, dizer que se algum vereador quiser assinar, né, Matheus? Acho que é uma coisa da casa, da Câmara, que está agradecendo esse bem que eles estão fazendo para nós. Se alguém quiser assinar, está à disposição.
Dona Maria, esqueci. Coloca a votação. Vereador favorável. Mantendo sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Projeto Legislativo 09/3. Autor, mesa diretora, senhor. Determina as condições de autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público, precedida de processo seletivo para a função pública de tesoureiro, 20 horas, e da outras providências.
Coloca em discussão. Nada a discutir. Coloca votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade. Então o projeto de lei número 007/23 retirado novamente por falta do parecer da comissão.
Projeto de lei 012/23, autor executivo, senhor, autoriza a contratação dos profissionais que menciona para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público e de outras providências.
A discussão. Nada a discutir, coloca em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário, levanta. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 03/3, autor executivo, teor. Da nova redação ao parágrafo 3º do artigo 40 e suprime os parágrafos 4 e 5 da lei municipal 186/2014, instituídos que foram pela lei municipal 274/17 da outra providência.
Coloca em discussão. Nada a discutir, coloca votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade.
Relatório de ida no gabinete do deputado Heitor Schuch. No dia 27 de fevereiro, o vereador Leandro esteve em reunião com o deputado federal Heitor Schuch para tratar de assuntos referentes ao município de Barão do Triunfo.
Coloca em discussão.
Esse dia que nós estamos no gabinete, Heitor Schuch lá, com a emenda, é o presidente do partido, a Luciane, e a tesoureira ali, a Gerlaine. A gente conseguiu trazer uma emenda, o deputado deu para o município de 250 mil calçamentos.
Nada mais a discutir. Coloca votação. Vereador favorável não tem sentado, contrário, levante. Aprovado por unanimidade. Líder de bancada, vereador Leandro.
Queria novamente cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, pessoal que estão aqui presentes na casa. Boa noite, pessoal do Facebook. Queria dar os parabéns para o colega Fábio aqui pela passagem do aniversário dele. Bastante saúde, paz e dedicação. Que consiga fazer um bom trabalho de vereador em 4 anos. Que aqui a gente, cada um tem o seu lado, cada um tem a sua bandeira. Mas nós vereadores, temos que torcer sempre o melhor para o nosso município. E o colega Lagarto falou que eu já botei um pedido sobre a caçamba PAC aqui. Então, vieram falar para mim novamente também que essa caçamba está tirada, as peças lá. Então não é mais que justo nós, vereadores, cobrar do prefeito o porquê que essa caçamba está lá. E não dão jeito. Aí um dá uma desculpa daqui, outro dá outra desculpa dali. E nunca resolve os problemas. Eu penso que o vereador, muito leva na brincadeira, mas eu acho que o vereador, igual o fiscal do povo, tem que fiscalizar. A gente sabe que daqui a pouco algum espertinho sempre está se beneficiando e vai achar ruim. Mas aí um dia o cara falou para mim, um cara que veio no mercado, disse para mim assim: olha, Leandro, tu tá fazendo as coisas certas. Certamente um tá dando de malandro, daqui a pouco ele vai achar ruim, um, dois, três. Mas o grupo em geral, todo mundo está te dando os parabéns. Então eu queria dizer, mandar um recado para o prefeito, para ele pensar muito bem antes, convidar nós vereadores,
para ir lá conversar antes dele botar os projetos, que ele já falou que ia conversar com nós, mas infelizmente só vem aqui. E como a gente sabe que são, a maioria são 5 contra 4, a gente fica com esse jogo de turro-turro. Então eu quero dar o parabéns para a comissão, e que nem o colega Fábio falou. Aqui a gente tem que respeitar o nosso trabalho, que nós somos 9 vereadores, não é só 5 que pensam, e sim 9. E tem que respeitar a comissão também. E não jogar contra a população, que nós temos contra. Quem é que não quer ver calçamento, faixa, um colégio? Com certeza nós queremos. Só que o que acontece? As novas gerações de polícia estão vindo aí. De repente uma dívida louca. Mas a gente tem que tentar ver o melhor. Que meus colegas foram lá tentar. Tentar não, vamos tentar ver uma forma melhor para pegar um juro mais barato, conversando com o prefeito, nós, 9 vereadores e mais algumas autoridades, para a gente ver o melhor município, não só o prefeito pensar ou as filhas do partido. Então eu quero dar os parabéns para o colega Fábio aqui por pensar e sentar e refletir. Porque é assim, a gente tem que ter um compromisso com o povo, não pensar na gente em partido. Porque quem elege a gente, quem senta nessa cadeira aqui, bota a gente ao povo. Boa noite a todos.
Vereador Marcílio, diga de vontade.
Nós cumprimentar o pessoal que faz o presente aqui hoje. Vocês todos bem-vindos nessa casa, é a casa do povo. É muito importante a presença de vocês. Todos que puderem participar e acompanhar a sessão é muito importante. Também quero parabenizar o vereador Fábio pela passagem do seu aniversário. E continua esse cara batalhador que vai até as melhorias do nosso município e puxar no caminho certo. Continua batalhando pelo nosso povo. Também quero deixar um pedido verbal ao prefeito sobre as estradas da Invernada. Também estão bastante ruins as estradas lá. Aquela costa de arroio lá está complicado de passar. Deixar um pedidinho verbal aí, se ele puder mandar a patroa lá dar uma ajeitadinha, que está complicado. Agora que essa chuva cada vez ficou pior. A gente, o pessoal, acho que todos que estão aqui, o vereador, conhece as estradas lá, são as estradas que com poucas chuvas, elas já ficam quase transitadas. Então, deixa esse pedido aí. Uma boa noite a todos e bom retorno para vocês.
Presidente de bancada, vereador Matheus.
Quero, primeiramente, saudar o colega Fábio pela passagem de aniversário, desejo saúde e muito êxito à vida. Também, desejo aos César e ao Leandro e a família pela fé da sua irmã. Quero aqui agradecer ao professor Rafael, hoje eu estive na escola, improvisada, mas na escola JJ. Agradecer pelas informações que passou e pela conversa. E parabenizar pela empenho seu e da tua equipe nessa mudança brusca que foi tirada ali do prédio para ir para lá para essa nova estrutura. A estrutura ficou bem boa, acho que convido todo mundo, que às vezes como é receoso, o prédio foi interditado. Mas que bom também que ele falou que está andando, toda semana está acompanhando e está andando o andamento do projeto, do processo lá na SEDUC. O processo está vencendo a burocracia. Fala mais um pouco sobre a questão do financiamento. Os 5 minutos ou 10 minutos, às vezes, fica pouco, ainda mais para a gente que se envolve bastante coisa, tem bastante comentários para fazer. Mas, só para esclarecer, por exemplo, algumas comentários que eu fiz, quando eu paguei R$818 mil de juros. Um município, daqui a 3 meses, já vai estar começando a pagar R$40 mil por mês de juros. Com esses R$40 mil, não dá para fazer uma licitação para ir pagando uma empresa para fazer com recursos próprios esse calçamento, pega a rua do Diego, Limão, e vai fazendo. Ele não vai executar R$100 mil ou R$150 mil no mês só. Então, se passa, cada mês vai pagar R$30 mil, R$50 mil, e vai pagando com recurso próprio sem pagar juros. E a escola defende plenamente investimento em educação. Infelizmente, não adianta você tapar o fogo à peneira. As estruturas da nossa escola estão muito aquém da nossa região. Tu vai em Cerro Grande, a escola que foi fechada da data dos Tavares tinha quase coberta, com 100 e poucos alunos. Tu vai no sertão, as escolas todas são cobertas. Ah, na Mariana também, não estou fazendo uma crítica exclusiva ao Elomar, que o Elomar não fez, não. Uma crítica ao Elomar está atrás, todos os prefeitos não fizeram todos os investimentos que a nossa educação merece e precisa. Então, vamos tentar, vamos conversar, explicam para a gente, tem muitas informações que as pessoas não procuram, a gente não tem para dar, não quis procurar o prefeito, mas só eu fui procurar o prefeito. Eu acho que todo vereador tem que estar no mesmo nível de informação, marcar uma reunião com o prefeito, já saber quais os postos pequenos serão fechados, vai ter desde o maternal até o nono ano, esse valor de 2 milhões e tanto. Tem os materiais, tem os equipamentos, vamos chegar no prefeito e conversar. E se for viável, interessante o município, vamos aprovar o financiamento para a educação, então. Seja para construir aqui no centro, seja para construir ou qualificar as escolas do interior. Mas peça esse diálogo ao prefeito que trate a todos nós da mesma forma como todos temos os mesmos direitos. Uma boa noite.
Presidente bancada, vereador Alvito.
Eu acho para cumprimentar o povo que está presente, quem não estava ainda no momento falei na tribuna, e o povo que está nos assistindo. Quero dizer aqui que o trator da Serrinha, graças a Deus, já está perto aí para fazer o motor, que deu um problema muito sério no trator, que nem o virador aqui não deu para aproveitar mais. Que foi a emenda do deputado Bjork, o qual eu apeio aqui em Barão do Triunfo me concedeu isso aí mesmo. Também quero dar os parabéns aqui para o vereador angulista, o trator que tem na Invernada dos Abreu, foi a emenda que ele conseguiu com o deputado Giovanni Seus. Então, as duas associações têm dois tratores hoje, graças ao deputado Giovanni Seus e graças ao deputado Márcio Bior. Então, meus parabéns para ti aí, angulista. Hoje nós temos na Secretaria do Estado como secretário da Agricultura, o Giovanni Souza, um baita secretário, temos lá um baita parceiro do Barão do Triunfo, onde fizemos uma reunião com ele esses dias e ele nos deixou bastante otimista a respeito do negócio de água aí, que o nosso município tem várias regiões com bastante dificuldade nesses momentos de seca, onde ele nos passou que em seguida ele vai mandar para Barão do Triunfo uma verba de 130 mil reais para que seja investido em Porto Artesiano em reservatório de água para a nossa população baronense. O qual aonde o nosso prefeito já conseguiu a administração, está na prefeitura, nos corpos públicos, já uma verba de 70 mil reais para fazer um poço em Cerro dos Abreu para beneficiar aquele povo ali, que é a minha região onde eu moro. Muito dificultoso nessa época de seca. Bastante gente carregando água até de carreta, boi e de moto. Então, povo do Senhor Isabel, fique tranquilo que era o mais necessário. A administração já conseguiu criar a verba para fazer esse posto artesiano. Em seguida, se Deus quiser, vai acontecer e o povo vai ser beneficiado. É para isso que a gente trabalha, para que o povo seja beneficiado. Então é isso aí, o povo. Fique tranquilo, se Deus quiser, vai ser o último ano que vão precisar carregar água. Então, boa noite a todos e bom retorno às suas casas. Fique com Deus.
Vereador Jair Valente. Primeiramente, quero parabenizar o Fábio pela passagem do aniversário. Tudo de bom, Fábio, sua vida, bastante sucesso. Fico bem feliz. Também, agora, nesse momento, chegou o ofício do deputado Afonso Moura, fermento do Posto de Saúde, 150 mil. Essa semana mesmo ele quer entregar o curso em mãos para o prefeito, ele quer vir aqui. Então, muito obrigado, deputado. Como eu falei em tribuna, que seja sempre bem-vindo, velho, da Paz Saúde. A respeito desse financiamento aí, eu acho, o presidente, nós tínhamos mais uma reunião com o prefeito, mas nós todos chegamos a conversar com ele. Se tem, tem não, nós fizemos lá, tem o juro mais barato, por que vai pagar 200 e poucos mil a mais? Então, tu faz mais barato. É melhor para a comunidade, vai ser melhor para nós todos. Isso aí. Se tem, tem esse tem. Então vamos tentar por ali. É nós chegar a semana e conversar com eles o quanto antes. Porque senão vai ficar nesse empurro e puxa para lá e para cá e nem a segunda-feira tem que resolver isso aí. Então, vamos ver isso aí certinho, não adianta nós ficar. Também, eu recebi dos colares, já falei, essa semana passada agora. Estava no Facebook aí que eu fiquei de dar um ano para o vereador aí, mas eu nunca disse essa palavra de dar um ano para o vereador nenhum. Eu sei que saiu, fizeram até uma live aí, mas Facebook tu coloca porque eu nunca fiquei isso aí, e eu quero que me prove que eu fiquei isso aí. Quem me botou aqui foi o povo,
quando o povo achar que não dá mais, então retire. Mas eu não fiquei de dar um ano para ninguém, vocês todos são sabedores disso aí. Eu, graças a Deus, não preciso mentir, tenho pavor de mentira. Mas colocar isso aí para que quiserem. Então, a respeito de ventilador, não adianta ventilador para a prefeitura e a prefeitura fazer ele vender. Tem um que está lá no morrinho, está só um pedaço lá. É um pedaço de um lado para outro, faz mais de 30 dias que a toca lá. Não adianta ventilador para a agricultura e não saber distribuir. Tem que ter direito da associação, pelo menos os caras vão cuidar disso aí. Está lá esse trator. A semana que vem vou pedir um pedido para o dia, eu sei o que está acontecendo lá. Passei já para a imagem de vereador. Claro que vocês são sabedores disso aí. Então, é bravo, que a gente fique aí e abandonar lá. Obrigado por enquanto. Boa noite a todos.
Desde a bancada, a vereadora Lorena.
Quero agradecer as pessoas que estão presentes hoje, as redes sociais que estão nos assistindo. A gente vê bastante pessoas do nosso interior acompanhando as sessões. Quero dar os parabéns ao vereador Fábio, por mais um ano, né, com sucesso. Que se passou, a gente sempre agradece o que já passou, né, e luta pelo ano que vem. Que Deus te dê muita saúde, muitas alegrias e sucesso na sua vida sempre, com a sua família. Agradecer aos deputados, né, conforme agora o vereador Valei falou, todo deputado que investir em nosso município será bem-vindo. Seja PT, seja PDT, seja o que for, 150 para a saúde, foi todo o suco, 250 para calçamento, como disse o vereador Maninha, que o PT vai dar também, que venha, agarrando com as duas mãos, são eles que nos abastecem, eles que podem nos oferecer, eles que têm o dinheiro lá. Então temos que recebê-los. Se a gente soubesse o dia que viesse, a gente poderia fazer um, né, se juntar e ao menos agradecer a eles, mas que se levem no nosso município. Também hoje falei com o prefeito e esqueci de perguntar para ele da festa do agricultor. Né? Temos que pensar no nosso agricultor. Dia 20 agora é o aniversário do nosso município. Não vi ninguém falar ainda, nem dos Jogos Rurais, nem da festa do agricultor. E o nosso agricultor espera por esse encontro. Então vamos ver, prefeito, se tiver alguém assistindo, né, ou secretário, né, que deu uma sacudida já, porque essa festa teria que acontecer esse ano. Eu faço votos que lembrem do nosso agricultor, porque é o que abastece o nosso município. Seria isso, presidente. Obrigado. Obrigado aos que estão nos assistindo e às redes sociais também. Boa noite.
Bueno, volto a saudar quem não estava presente na primeira saudação e na segunda. Pedir aos colegas funcionários aí, se tiver como, a gente consiga instalar o projetor novamente ali, que acredito que fique ruim para o Maninho olhar ali o Fábio. A gente tinha ano passado do projetor, não sei se está funcionando. Bem, hoje que eu notei que eles estavam virados lá e vocês não para enxergar lá. Então, também, se puder colocar, eles vão colocar de volta. Também venho pegando, vereadora, que essa questão da nossa festa, que até saiu comentários que não ia ter novamente. Mas não, parece que está tudo se organizando para ter. Até a questão de contratação de banda, já estão vendo, já viram até. Então, a gente sabe a importância da nossa festa, que é para a nossa população, em especial nossos agricultores. A gente sabe que essa questão dos Jogos Rurais sempre era Emater, né, que organizava. Hoje podemos dizer que não existe Emater no Barão, eu posso dizer isso, que não vejo nada acontecer. É muito pouquíssimo que acontece, pelo tanto que o município paga em parceria ao Estado. Então, já cobrei várias vezes do prefeito, a gente sabe que já foi feito politicagem no passado, e agora as pessoas estão como algum cargo de chefia e não ajudam a resolver o problema da nossa cidade. Não sei se é por motivo político, que não olha os nossos agricultores ou o quê. Então, deixa que novamente o prefeito cobre a matéria, faça alguma coisa. Da mesma forma, vereador Lagarto, eu parabenizei o vereador Maninho pela emenda, parabenizo o seu deputado. O senhor sabe, temos muito amigo do Ferrugem, que era vereador, ele sempre disse que o partido dele não olhava muito para o nosso município. Ele sempre tentou e
E o senhor está de parabéns, isso já conseguiu, acho que é a segunda, né, se não estou enganado. Então, isso é importante. Como a vereadora falou, não interessa o lado, o partido, que venha para o nosso município. Deixem meus parabéns a ele, Mauricinho, um grande amigo meu. E, com certeza, vai ser bem visto assim muito. Também, novamente, não posso deixar aqui de falar, porque até porque eu trabalho na obra, e de repente vão pensar que eu não bato na questão da paz, da caçamba. Eu tenho batalhado muito com a questão da paz. Eu tenho dificuldade, para mim está com duas caçambas só ali. E eu bato muito nessa questão da paz. Bato mesmo. Hoje, de novo, fui lá só por causa da paz e questão do escolar. Aí ele mostrou a foto, está montado já. Parece que falta uma mangueira só para colocar lá, porque o meu desvereador tem o tempo que está lá e já ressecou as mangueiras. Então, acho que é da água. Então, esperamos que o quanto antes a caçamba venha, porque isso aí está meio sem cabimento. Também, novamente, sobre o projeto, só para não ficar mal entendimento, o vereador Maninho falou ali sobre questão de sigla partidária saber. No entendimento foi que ele quis dizer que só nós do PMDB sabia. Acredito eu que não, porque até meu presidente do meu partido é o Fábio, e tá na comissão. Se fosse possível, ele já tinha dado o parecer dele e estava andando. Então a gente tem que falar as coisas certas para não sair um entendimento mal. E acredito eu que os vereadores, a maioria ou quase a maioria é favorável, como já todos os Santo Ricardo disseram, inclusive a oposição não disse que é contra. E também foi falado que não é respeitado, eu acho que em momento algum desrespeitei alguém da comissão. Eu só falei que estava acontecendo em todas as minhas falas, que não ia para a votação por causa da comissão. E acho que a gente ganha um salário, não vou dizer que seja bom, mas se não fosse bom também não estava concorrendo daqui a pouco, né? A gente tem um salário bem regular, eu acho que não precisa a gente esperar 30 dias. Isso é o meu pensamento, não estou falando como presidente aqui. Meu pensamento, acho que não precisa a gente esperar 30 dias para dar um parecer, que dá para correr atrás e tentar se resolver antes. Quanto mais demorar, mais demora a obra, ou não sai a obra também, se votar em contra, que o voto é político, cada um vota em quem quiser, e a gente tem que respeitar. E eu sempre respeitei os colegas. Mas só para deixar registrado que não é ideia da sigla partidária, e sim da administração. Nada mais além da tarde, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, dia 13 de março de 2023.